Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, rapidinho, viu? Foi muito rápido, estamos de volta, 19 minutos para o meio-dia, conosco o Frei Jaime, a coaching Kelly e o empresário Robledo, falando sobre essas mudanças, né, intermitentes que temos que ter nos dias de hoje e que já é realidade, né? As redes sociais, a informatização, a modernização, a flexibilização, a globalização, tudo isso instaurado no nosso cotidiano, a gente precisa, de uma vez por todas, assimilar que temos que ser flexíveis, sim. Mas sem perder o nosso eu, né, Frei? Sem perder a nossa espiritualidade que está cada vez mais sendo deixada de lado. E quando a gente fala em espiritualidade, é incrível. Todos os assuntos que a gente fala aqui, quando a gente vê, recai sobre a educação e a espiritualidade, ou seja, o nosso interior. E o nosso interior, vocês acham que está um pouquinho abalado no sentido de que o Frei citou aqui a solidão, a depressão? Nunca se falou tanto em depressão, gente. Crianças já estão deprimidas, crianças de 8, 7 anos já estão fazendo tratamento por depressão.
Mas, sim, também a depressão, eu não sei, Kelly, eu acho que virou uma moda também dizer todo mundo tem...
todo mundo que fica triste também fica depressivo,
As pessoas confundem um pouco né? Eu acho que muito da depressão vem de uma frustração, de não tomar controle da sua vida, né? De deixar as pessoas controlarem a sua vida, chegar num certo momento e você vê... que falta, né, você falou antes de significado, que falta um significado, né? Que às vezes você foi muito para um lado da sua vida que você achava que era, porque você foi junto com a manada, né? Você foi pela opinião de alguém que estava ao seu lado, da própria família, e não parou para refletir, é isso mesmo que eu quero? Né? Isso faz sentido para mim? Então, acho que vem muito de uma frustração. E no coaching aparece situações assim do tipo, eu acho que eu tava com depressão, mas não era, né?
Até um momento triste da vida, né?
Nós no coaching não atendemos disfuncionais, né? Uhum. Alguém que está em tratamento, a não ser que seja liberado pelo médico, psiquiatra, enfim, né? Quando é alguma coisa muito leve. Mas realmente eu vejo que é muito disso, assim, esse lado de estar deprimido vem muito de frustrações, né? De expectativas mal projetadas. E aí a pessoa, por isso ela tem que buscar o autoconhecimento, né?
É,
e ela tem que saber realmente, assim, quem sou eu, né? O que, que eu quero? E uma coisa interessante que eu estava falando dessa nova geração, assim, me fez lembrar que eu queria fazer um comentário. Eu também estou percebendo um movimento, inclusive eu sou... prova desse movimento também, porque eu fiz uma transição de carreira, eu fiquei por muitos anos no direito e mergulhei no autoconhecimento e me apaixonei pelo coaching e por outros métodos também de autoconhecimento. Mas existe algo que está latente na nossa sociedade. As pessoas também estão buscando mais satisfação no que fazem.
Sem dúvida.
Às vezes elas não sabem, elas não têm clareza, mas elas estão pensando nisso. E estão pensando muito mais cedo até. Quando eu comecei atendendo coach, eu imaginava assim, as pessoas vão ter mais essa preocupação lá após os 30 anos. Mas está vindo uma galera de 20 e poucos anos que já está antenada para isso. Não, eu quero ser bem-sucedida, mas eu quero fazer o que eu amo.
Eu quero ter prazer no que
eu faço. Eu quero fazer com paixão, eu quero fazer algo que me realize, né, na minha essência. Isso é muito interessante.
Robledo, complementar?
Eu tenho uma questão, me lembro quando eu dava nas minhas turmas em aula, em algumas turmas, lá pelas tantas, eu fazia a seguinte reflexão. Eu perguntava para as pessoas, vamos imaginar, pessoas no meio de um curso superior. 2, 3 anos de universidade. E aí a gente observa, eu disse que são pessoas que têm 13 a 14 anos de escolarização, tá? Não é pouco tempo, gente, não é pouco tempo. 13, 14 anos de escolarização. Eu brincava com eles. Se tem uma coisa que vocês aprenderam ao longo da vida, foi assentar e ficar escutando pessoas, os bobocos, idiota, que nem eu aqui falando pra vocês, dizendo pra vocês como que as coisas são, tá? Então a especialização de vocês acabou virando essa. Mas lá pela tanto eu perguntava o seguinte, quanto desse tempo foi dedicado a tratar de questões como morte, perda, fracasso, doença, frustração. Aí as pessoas nunca ouviram falar disso. E são coisas da vida. Tá? Então, quando a gente vê assim, às vezes a gente vê os jovens e não tão jovens, tal, procurando ajuda, procurando... Por quê? Porque a gente criou uma forma de lidar com a vida que trouxe um saber, vamos lá. Tem vários saberes que a gente estuda. Mas eu digo assim, talvez a palavra que eu melhor encontro é sabedoria, a ideia de um saber viver. No nosso sistema educacional não trabalha muito essa ideia de saber viver. A gente tocou na ideia da espiritualidade, falei antes um pouco sobre sentido. E aí quando a gente fala em vazio é isso, como que eu lido com a perda? Quando eu conto com a frustração, né? E a gente está falando hoje de mudanças de comportamento. Uma das questões fundamentais hoje em mudança de comportamento, até no mercado de trabalho, é aprender a ver com outros olhos o que é o erro, o que é o fracasso. Uhum. É tirar o peso do fracasso e transformar em lições, em aprendizado. Tá, mas a nossa sociedade nunca lidou tradicionalmente dessa forma com o fracasso. Né? Então nós temos que transformar o fracasso, e ainda nós somos uma sociedade que vive essa ambiguidade, porque a gente ainda exalta o êxito, né? E eu não estou falando de exaltar o fracasso, mas é transformar as dores da vida, porque a vida, sim, ela tem dores, ela é difícil, ela tem suas feridas. E como é que eu lido com as feridas? Como é que eu transformo as feridas em objeto de autoconhecimento e de crescimento pessoal?
Uma coisa em cima disso, bem colocado, é que eu faço com aquilo que eu estou sentindo? Que eu faço? E como é que a espiritualidade acaba sendo uma resposta? A espiritualidade que é acessada, vamos usar essa palavra, quando eu estou numa situação difícil, quando eu estou numa dificuldade, se o que me move é o problema... A espiritualidade não é espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não vai te resolver o problema. Mas ela é capaz, se cultivada de uma forma serena, continuada, a espiritualidade, ela te dá força para ficar de pé, apesar do vendaval.
Uhum.
Apesar do vendaval. Então, por que temos uma volta à espiritualidade? Porque nós temos também buscas mais profundas. Porque vamos estar querendo tratar esses acontecimentos que a gente... olha só, quando uma família não leva uma criança num velório, ela está prestando um desserviço
total
para a autonomia dessa criança um dia. Porque tu está escondendo aquilo que é certeiro, vai acontecer, ninguém foge disso.
Isso tá, é bem comum, né, Frei? As pessoas dizem, ela não tem idade para ir um velório.
Sim, mas eu posso levar numa hora que não está tão emocionado o ambiente, mas tu esconder isso é não ser realista diante de um fato da vida. Então, por que eu coloco isso? Porque eu acho que a espiritualidade, ela te permite um tráfego mais normalizado, harmonizado nos diferentes momentos da vida. Uma pessoa com espiritualidade, ela não é de exageros. Quer seja no positivo, porque olha só, tem pessoas que estão tão felizes e tomam todas.
Uhum.
Depois morrem de dor de cabeça. Então, tu também está tá indo para um outro extremo. E também tu não vai ter... A espiritualidade não convive com o desespero. A espiritualidade te sustenta nas tuas dores mais profundas, as questões mais existenciais. Então, a busca pela espiritualidade, ela caminha paralelo a um mundo que quer humanos mais humanos. E não está interessada no humano que enriqueceu facilmente, que tem todo um capital. Hoje, pessoas que têm tudo, às vezes elas são escravas. Elas têm que pensar, olha no aparato de proteção de uma casa para poder sair de casa. Quem tem né? Olha o que significa toda a questão da vigilância, por que cresceu esse segmento? Porque nós vivemos o medo. Mas talvez porque a gente tenha mais do que precisa para estar nesse mundo.
Com certeza. Faltando 10 minutinhos para terminar o programa, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre uma palavra que talvez, vindo também ao ladinho do que o Frei Jaime fala, do que a coaching falou, do que o nosso professor de sociologia e filosofia falou, é uma das palavras que o ser humano quer, mas às vezes não consegue, que é justamente o equilíbrio. E o equilíbrio em tudo na nossa vida, o equilíbrio na profissão, o equilíbrio na diversão, o equilíbrio no nosso dia a dia, o equilíbrio no dinheiro, na falta de dinheiro. Quer dizer, a gente precisa ter um equilíbrio. Talvez com o equilíbrio a gente tenha uma consciência, uma flexibilidade maior da busca do restante. Agora, é difícil achar o equilíbrio, né?
Me fez lembrar uma coisa dessa semana. Eu estava atendendo uma pessoa, um jovem, eu tinha que prestar muita atenção no assunto para entender toda a situação. Mas aí uma pessoa veio, interrompeu, porque o que ela tinha dela, que era, não era tão urgente, não era uma coisa urgente, mas o que ela tinha para apresentar naquele momento era muito mais importante. Ela não pediu licença, nada, ela entrou e...
Para ela era o fim do mundo e deu.
O outro teve que calar. Eu acho que nós estamos precisando de um equilíbrio, primeiro que nos torne mais elegantes. Isto é, não a elegância do vestir, mas uma elegância de humanos que sabe respeitar. Tem alguém conversando, deixa eu esperar, depois eu entro na conversa, né? Nós estamos ansiosos. Eu sou o centro do mundo. Então, aquilo que eu preciso naquele momento, os outros vão ter que resolver na hora. Independente se isso vai me colocar numa situação desconfortável ou não depois. E eu acho que o equilíbrio parte da interiorização e aquilo que você dizia, Kelly, do autoconhecimento, né? E também de entender um propósito. Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Mas que mundo que é mesmo? Como é que é o desenho desse mundo?
Eu sempre digo que é muito importante, eu acho que está dentro da espiritualidade, essa questão de a gente cultivar o silêncio. As pessoas não param, a gente está no mundo acelerado o tempo todo, é o celular, é o WhatsApp, são pessoas que nos demandam, né? A gente sai de um compromisso, entra em outro compromisso e afazeres. É extremamente importante tirar um tempo. Esse tempo ele pode ser 10 minutos, 15 minutos por dia, mas tirar um tempo meditativo, para simplesmente se perceber, se sentir, sentir a própria respiração, sentir a si mesmo, né? Que você tem aqui um coração, né? Estabelecer uma conexão cérebro-coração, e isso dá maior clareza mental, dá mais equilíbrio, dá mais tranquilidade. A gente acaba acalmando alguns sentimentos aflorados e consegue lidar melhor com essas adversidades do dia a dia. Acho que isso é muito importante. É um momento de se conectar com a nossa espiritualidade, né?
Com certeza. O eu e o eu é importante, né?
Só mais um exemplo. Sim. Assim, nessa semana uma mãe me pediu, ela queria que eu dissesse como é que ela deveria proceder, porque a filha saiu de casa. E eu acho que ela encheu a filha de Whats. E eu disse para ela, deixa quieto, deixa baixar a poeira. A sua insistência está dando um efeito contrário. A senhora quer aproximação e talvez a senhora esteja afastando. Ela aceitou tal. No fim do dia, ela disse, não me aguentei. Mandei de novo. Eu disse, olha, é assim. Então, eu só quis dizer isso, Karen, que às vezes a gente pode até orientar as pessoas. Mas se a pessoa não tem uma determinação dela, uma conscientização, tu pode ir no melhor profissional de coaching, no melhor filósofo, no padre, talvez mais carismático. Se tu não fizer teu tema de casa,
sem dúvida,
tu vai continuar repetindo os mesmos erros.
Ainda mais, é uma boa lembrança para pai e mãe, que a gente sabe que pai e mãe tem uma dificuldade enorme nessa separação, né? O filho vai chegar uma hora que ele vai querer alçar voo. A gente sabe que só estando no lugar, mas pai e mãe, eles precisam se policiar nesse sentido, porque vai chegar um momento e aí eles precisam desse respiro, né? E não é tão sofrível assim, né, Robledo? Tu tem filhos também?
Tem uma filha.
Não
assim.
É tão...
Não, tu tem que ter disciplina.
Claro.
Tu tem que entender que tu tem que dar espaço. É difícil, sim, mas faz parte, tá?
Mas tem que acontecer, né?
Eu gostei muito que o Freijinho falou elegância, foi uma ressonância. Não, foi uma ressonância de uma coisa que eu falo sempre. Quando falo ressonância, quer dizer assim, a gente nunca tinha falado disso, mas eu uso essa palavra porque... Eu gostei quando ele falou assim, porque eu digo que é uma palavra que é assim, ó. A nossa linguagem diz muito sobre nós, tá? E essa palavra não faz mais parte do nosso vocabulário cotidiano. Se vocês repararem, as pessoas já não usam essa palavra com... Por que que não usam? Porque ela já não faz mais tanto parte. E eu concordo com ele. Eu acho assim que a gente pode ter elegância dirigindo o carro, pode ter numa fila de supermercado, numa fila de banco, pode ter no...
Na palavra que vai dizer...
Que nem eu digo assim, as pessoas hoje estão assim, não, porque eu sou assim, eu sou sincero, eu sou franco. Não, às vezes a tua franqueza é grosseria, né? Então as pessoas estão muito com essa coisa e eu acrescentaria mais uma que é generosidade, tá? É difícil, tá? E aí eu vou, talvez na minha fala final, eu vou dizer o seguinte, nós sermos pessoas melhores, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes e talvez um grande significado da vida, tá? Mas dá trabalho. Quando o Freijano falou assim, ó, tem que fazer tua parte, sim. É. Então, e é incrível, as pessoas acham que nasceram boas ou más, né? Não, dá trabalho. Se desenvolver como pessoa, se autoconhecer, é trabalho de uma vida. Algumas crenças religiosas acreditam que é trabalho de mais de uma vida, tá? Então, o que acontece? A gente tem que entender que é um trabalho, é custoso, é difícil, mas requer atenção. Tem uma passagem...
E vale a pena.
E vale a pena. E tem uma passagem, né, no Evangelho de Jesus Cristo, orai e vigiai. Então, quer dizer, por quê? Porque é um trabalho contínuo, tá? E a gente, talvez, eu não acho que a gente tem que praticar autoflagelamento, mas é perigosa a autoindulgência.
Sim.
Sabe? De acreditar que nós somos melhores do que somos. As pessoas sempre acham, em geral, todas não.
Eu estou certo.
Mas grande maioria das pessoas acredita que são melhores do que são realmente. Ou eu estou certo... E uma das coisas que eu falava, assim, nas aulas, quando terminava o semestre, que eu sei que muita gente dá aula e muita coisa se perde, né?
Sim.
E eu dizia para os meus alunos que eu dava aula de filosofia, então eu dizia assim, pessoal, se nada do que nós tratamos ficar, mas se ficar uma coisa para vocês, eu acho que eu já cumpri minha tarefa. Que permitam que passe pela cabeça de vocês, de vez em quando, o seguinte pensamento. Talvez eu esteja errado.
E como é importante essa
Se eu permitir passar esse pensamento na minha cabeça, tem esperança.
Com certeza. O Frejame falou em elegância, o Robledo falou em generosidade. E eu acrescento ainda uma palavra que eu percebo que as pessoas às vezes querem, mas elas não conseguem fazer até por vergonha, porque não está mais na moda, a gentileza.
Eu ia falar da gentileza.
A gentileza amorosa. Eu acho tão lindo um ato gentil, Frei Jaime, Robledo e Kelly. Eu acho que a gentileza, ela é... Nossa, ela desmonta qualquer pessoa irritadinha na tua frente, sabe? E a gentileza em todos os sentidos. Gentileza no trânsito, no trabalho, na mesa, no seu happy hour, em qualquer lugar, né?
Acho e abre espaço para o amor fluir.
Sem dúvida. Um minutinho para o meio-dia. Eu não posso perder a oportunidade, Frei Jaime, já que o senhor está aqui. Aliás, eu estava com saudade do senhor aqui na São Francisco.
Eu também. Fazia muito tempo.
É verdade.
Mas
o senhor
período...
está presente aqui na nossa programação, sim, como sempre, né, Márcio?
Sim, em períodos de finalização de tese de doutorado,
é muita
a
coisa.
Gente tem que se esconder de muita coisa.
Frei Jaime, nós estamos no segundo mês do ano. Hoje nós estamos praticamente na metade de fevereiro. Nós iniciamos um ano extremamente pesado, triste, cheio de tragédias, uma atrás da outra. Eu desconheço um ano que tivesse esse começo. Muita gente já está descrente, muita gente está revoltada, muita gente está abismada com tudo que tem acontecido. Eu queria que o senhor encerrasse o programa e passando para os nossos ouvintes e para nós que estamos aqui ao seu lado. Uma fala de expectativa para 2019, tentando entender, claro que a gente não vai entender, mas enfim, o senhor como uma pessoa que convive com muitas coisas e tem uma experiência, principalmente no lado espiritual, muito grande. Qual é o seu recado para as pessoas que estão nos ouvindo agora perante este início de ano, Frei Jaime?
Primeiro, só uma palavrinha em relação às tragédias, é que nós somos só reativos, nós não somos proativos, isto é, nós corremos atrás dos prejuízos. Era certo, estava sendo dito que tinha tragédia pelo caminho, no sentido mais falando de Belo Horizonte. Uhum. Mas era certo também que se não estivesse bem as acomodações de acordo com aquilo que tem de projeto, exigências, esse é no caso do Rio de Janeiro, que sim, alguma coisa poderia acontecer. Então, as tragédias, elas sempre nos comovem. É porque elas também nos colocam diante da nossa fragilidade. Nós somos frágeis e a gente sente uma dor profunda e o tamanho da comoção do Brasil nesses acontecimentos também tem um lado positivo, mostra sensibilidade. Porque uma coisa que o humano não pode perder é a sensibilidade. Então nós temos que aprender com os fatos. Nós temos que aprender a ter um projeto anti-incêndio. Nós temos que aprender que não dá para fazer um refeitório, um restaurante dos funcionários logo abaixo de uma barragem, como estava lá. Então, isso tem aprendizados, nenhum fato te deixa sem a oportunidade de aprender. Mas eu tenho uma expectativa tão bonita deste ano, porque eu acho que é um ano que vai, onde que nós já temos sinalizadores de um mercado, porque infelizmente a gente depende também do mercado. O mercado, eu cuido muito vagas de emprego, porque é uma das coisas que eu valorizo muito, porque tendo trabalho, nós vamos ter pão na mesa, né? E tendo pão na mesa, nós vamos ter menos problemas, embora tenhamos outros talvez. Mas eu acho que tem sinalizadores significativos. Mas a história vai precisar do nosso protagonismo. Isto é, tem uma parte que cabe a mim, como cidadão, fazer. Por exemplo, Caxias tem facilidade de dizer, olha, nós somos uma cidade da violência, coisa assim, mas os mesmos que falam da violência não colocam o CPF na nota. Porque o CPF na nota vai recursos. Nós, Estado. 2018, uma amiga recebeu R$25 mil. R$25 mil. Olha só, se todo cidadão agora chega abril, que é a declaração do imposto de renda, o prazo final, né? Tu pode destinar 3%. Caxias poderia ficar com o montante, fonte da Receita Federal, o montante de 12 milhões para crianças e adolescentes e idosos. Nós conseguimos mal e mal ficar com 2 milhões. Então, assim, por que que eu acredito num ano melhor? Porque eu acredito que nós estamos tomando consciência. E nós precisamos assumir a nossa parte. Se existe a responsabilidade dos poderes constituídos, e isso como cidadão a gente tem que fazer, mas tem uma responsabilidade que é minha.
Cada um.
Que eu posso fazer. Verdade. Então, eu por exemplo, eu não consigo conviver com uma pessoa jogando lixo no chão. Ou não consigo, eu levo meus alunos de ética para dentro de uma reciclagem, coloco eles todos num ônibus, vamos lá, porque depois dessa visita em casa eles começam a separar o que é reciclável e o que é orgânico. Então, eu acredito num mundo novo, porque nós chegamos no fundo do poço e agora a gente sabe que pegando junto, nós vamos dar conta do recado. E também acredito na força da fé.
Muito bem.
Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós?
Tomara que os exemplos que a gente teve até agora, Boate Kiss, Mariana, Brumadinho, CT do Flamengo, que nem o Frei já me falou, nos ensinem, né? E nos faça movimentar o nosso dia a dia diferente. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente não pode mais só depender do presidente, do governador, do prefeito, dos nossos vereadores e assim por diante. Claro, eles também têm uma responsabilidade muito grande.
Eles têm que fazer
grande,
a parte deles.
Têm que fazer a parte deles. Mas nós, como seres humanos, também temos que fazer a nossa parte. Gente, muito obrigada pela participação. Antes, já estou atrasada mais um pouquinho, só para responder a colocação da ouvinte Beatriz. ela fala o seguinte, quando a gente fala de ensino à distância, ela diz, não concordo com o Frei, pois o ensino à distância veio e foi o que muitas pessoas encontram para ingressar no ensino superior, pois moramos num país que, para continuarmos a estudar, nos aperfeiçoar, temos que trabalhar para pagar esses estudos. Muito obrigada, Beatriz.
Beatriz, eu não sou contra o ensino à distância.
não é contra, mas há profissões que é impossível, né?
Por exemplo, enfermagem.
Por exemplo, enfermagem, que eu também fiquei assustada. Daqui um pouco o médico se forma à distância, aí não dá, né, gente? Muito obrigada, 6:06, hein, chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias de hoje. Obrigada, Frei Jaime, a Kellen, ao Robledo. Obrigada pelo programa.
Obrigado pelo convite também.
Paz e bem, Frei Jaime.
Paz e bem, sempre.
Isa, muito obrigada. O Matheus, muito obrigada. Vem chegando aí as notícias do No Ponto. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.